Pastor Márcio, apresentador da noite, se coloca em pé. Pastor do Brasil para Cristo, lá em Itaguaquecetuba. A esposa já louvou. Ele é o porta-voz das boas novas nessa noite. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé. Vamos orar a Deus para que Deus venha falar conosco. Nós queremos ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Até agora, irmãos, nós louvamos a Deus. Agora chegou a hora de Deus falar conosco. E Deus falando, meu irmão, a Bíblia deixa bem claro: cale-se toda a boca diante do Senhor, amém? Mas não tem, isso quer dizer que você não tem motivo para dar glória a Deus, não. Porque quando Deus fala, você pode glorificar Ele. Mas deixe de ficar andando, elimina a tua sede, sabe? Se você quiser beber água, aproveita agora. Fica sentado no seu lugar e fala: Senhor, fala comigo, porque eu quero ouvir a tua voz, amém? O presidente Davi estará orando, amém?
Grande e eterno Deus, maravilhoso Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, vai neutralizando, Senhor, toda a obra do diabo, toda a obra maligna. Senhor, toma o teu filho nas tuas mãos e usa, Senhor, como profeta, como atalaia, como porta-voz, que nós queremos, Senhor, ouvir a tua voz, que nós oramos em nome de Jesus Cristo, para a glória do teu santo nome. Aleluia.
Obrigado. A paz do Senhor, queridos.
Amém.
Quero pedir que vocês podem se assentar. Obrigado, querido. Eu queria, antes de nós iniciarmos a palavra, agradecer a Deus.
Aleluia, meu Deus.
Também trago a paz do Senhor de toda a igreja lá no Jardim. Jardim Caiobi, lá em Itaquaquecetuba, pertinho daqui, né, irmãos? Hã? É bem pertinho. É logo ali. Trago a paz do Senhor de todos os irmãos do Jardim Caiobi, a igreja que nós dirigimos lá, meu pastor, pastor José Pedro, pastor Roberto de Lucena, e dizer que estou muito feliz de poder voltar a essa casa. Estava com saudade dos irmãos. Alguns irmãos lembraram de mim ali, eu acho que faz mais de 5 anos, irmão, que eu vim aqui, né? Não tem isso, eu sou meio ruim de data, mas faz muito tempo. Eu até estava um pouquinho mais magro quando eu vim aqui, né? Um pouquinho mais magro. Eu estava, era mais gordo mesmo. E foi uma bênção de Deus. Prazer de conhecer todos esses pastores abençoados que estão aqui, o pastor, a igreja. E por ter confiado de nós fazermos algo que é tão importante, né? Eu estava ali, falei: Senhor, não é fácil a vida de pastor, né? E aí me lembrando que esses dias eu fui tentar lá na igreja ser diácono. É, esses dias eu fiz isso. E no aniversário das nossas irmãs, eu fiquei na porta lá com os obreiros, eu falei: eu não consigo mais fazer isso. Eu não consigo, não. E um corre lá, estaciona um carro lá, o outro faz isso, faz aquilo. Eu disse: meu Deus do céu, eu já fiz tudo isso na igreja. Hoje eu não faço nada, Senhor. É? A não ser pregar a palavra de Deus. Naquela época eu pregava, evangelizava e visitava, né? Hoje a gente só visita, evangeliza e prega, né? E uma benção, irmão, corre daqui, guarda carro e vem um bêbado. Eu fiquei conversando com 3 bêbados na porta da igreja. E tem uns que é uma benção, né, irmão? Então os diáconos estão de parabéns, todos os diáconos aí. Levanta a mão assim, todos os diáconos, diaconisas, os obreiros da igreja, e fala assim: ó, glória a Deus. Vocês são um milagre da parte de Deus. Agradecer também ao meu irmão, que eu chamo de seu Cido, né? O diácono Aparecida, a diaconisa Antônia está se escondendo ali. A dona Nica, gente. Vocês sabiam disso? Eu vim aqui para revelar, hein? E eu estava ali segurando, irmão. Eu sou muito chorão na presença de Deus. Por quê? Porque eu estou vendo a Cris lá atrás, estou vendo o Marcelo, estou vendo família abençoada e lembrando, né, de tanta coisa boa. As irmãs cantaram o hino da Shirley Carvalhais, gente. Aí eu... Quando eu chego na casa do seu Cid, eu vejo o quanto eu estou ficando velhinho, por causa das meninas, né? A Ju foi minha florista do meu casamento. Foi florista do meu casamento, irmão. Se alguém quiser o DVD, eu mando. Os jovens que gostaram disso. Aí ela vai dizer: você está revelando que eu estou ficando velho. Não, velho estou eu, né? A Laís, irmão, era bebê de colo no meu casamento. O irmão Oswaldino ficou com ela no colo, não foi, Regiane? No dia do casamento, aparece lá no DVD assim. O seu Cid era cheio de cabelo ainda. Mas vamos ao mais importante, amém, irmãos? Abra a sua Bíblia aí. Nós vamos ler a palavra, então vamos ficar de pé, desculpe, irmãos. Por reverência à palavra de Deus, Mateus, capítulo 14. O tema, eu quero ler somente o versículo de número 16, que é o tema, não é isso? Só a parte final do versículo eu vou ler. Depois nós vamos aplaudir o Senhor Jesus e vamos nos sentar, amém? Aliás, vocês vão se sentar. Todos acharam aí? Versículo 16, a parte final. Eu vou dizer uma vez, conto até três e vocês vão repetir e vão aplaudir a Jesus. Combinado? Então vamos lá. Diz assim o versículo, em só a parte final do versículo 16. Dai-lhes vós de comer. Um, dois, três.
Dai-lhes vós de comer.
Pode aplaudir a Jesus, pode aplaudir a Jesus, pode se assentar. Glória a Deus. As irmãs cantaram Chico Carvalhais. Eu falei, meu Deus, quando eu aceitei Jesus, eu chorava tanto com esse louvor aí. E eu tenho ele lá em casa, lá eu fico de vez em quando, eu ponho, vou para a faculdade ouvindo, volto. E chorando ali na presença de Deus, falando, como Deus é bom, né? Estão guardando ainda a essência, aquela coisa gostosa. Tem muita coisa boa hoje, mas tem uns louvores antigos, né? Quando eu atravessava o mar da Galileia, nunca mais imaginei que eu fosse ouvir um grupo cantar tão lindo assim como os diáconos cantaram aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Eu estou diante de um texto que, quando eu fui parar para meditar nesse tema e pedi uma mensagem a Deus, pedi uma palavra a Deus, Deus me deu um tema bem atual. E muitas das vezes, quando nós entramos na igreja, principalmente nós que somos pregadores, nós nos preocupamos com o quê? Nos preocupamos que vamos ter que ser o canal de Deus, né? Vamos ter que ser o canal de Deus falar com a igreja através da palavra. E nós, muitas das vezes, ficamos ou um bom tempo com os olhos fechados, ou até procurando, né? Dando uma olhadinha, às vezes até ali sentindo a presença de Deus, mas ao mesmo tempo, pensando naquele tema, o que, que Deus quer falar, Senhor, confirma. Eu mesmo, às vezes, eu sento, esboço mensagem e tudo, e às vezes eu jogo para lá, porque Deus muda muitas das vezes o curso, no decorrer do culto. Na minha igreja, principalmente na igreja onde eu congrego, onde eu dirijo, eu vou ministrar, às vezes eu não tenho tempo nem de... não consigo sequer ler aquele esboço que eu pesquisei, que eu trabalhei, por quê? Né? Às vezes eu me pergunto por quê? E a resposta sempre vem, porque Deus precisa falar, irmão. Né? Temos que ter um bom conhecimento, sim, mas Deus precisa falar e Ele fala como Ele quer. Só que desde o dia que foi me colocado esse tema no coração, o subtema aí que Deus me deu foi esse: Jesus usa quem Ele quer. E Ele usa também quem quer Ele. Porque é fácil eu dizer assim: Jesus usa quem Ele quer. E alguém pode até dizer assim, ser o mais espertinho, o pastor, sentar lá e falar assim, bom, Jesus não quer me usar hoje. Né? Eu já fiz muito isso, por isso que eu estou falando isso. Não, Jesus não quer me usar hoje, não. E às vezes, chega no final do culto, a gente faz assim, pastor, e Deus já nos usou. Né? Então é muito fácil dizer, ó, Jesus usa quem Ele quer. Agora, o difícil é sair da minha boca, dentro desse tema que eu quero ministrar, é quando nós temos que reconhecer o ponto mais difícil da nossa trajetória na fé, que é querer a Jesus e querer que Jesus nos use também. Então, veja que é interessante. Eu estou diante de um texto que... historicamente tem um valor muito forte. Na verdade, na Bíblia nós vamos ver que existem as duas multiplicações. E quando nós vamos olhar o contexto dessas duas multiplicações, nós vamos achar fatores geográficos, históricos muito fortes. Nós vamos pesquisar, vamos achar que para cada situação dessas duas multiplicações, o Senhor agiu da mesma maneira, mas agiu com pessoas diferentes. Deus tem uma graça multiforme. E é interessante, eu saio lá de Itaquá para ver uma igreja igual a minha, louvando o Senhor, adorando o Senhor, na mesma língua. Às vezes, se a pessoa sai do país, ainda não tive esse privilégio, não sei, né? De ir para fora do país, mas amigos que foram dizem que chega lá, é a mesma coisa. A igreja está louvando no idioma, com, às vezes, costumes diferentes, mas é a mesma coisa que está acontecendo. O Espírito Santo fluindo, pessoas dando glória, outros chorando, né? Meu pastor esteve na África agora um tempo atrás e disse, é impressionante, irmão. Lá eles ficam uma hora e meia em pé, batendo palma e batendo timba atrás, porque não tem instrumento. E a luz é luz de vela, lá onde, na região onde ele estava. E ele disse assim, eu guardei isso no meu coração. A igreja, universalmente, ela tem uma essência, que essa essência é invejada. É por isso que nós somos perseguidos. E nesta situação eu consegui ver a preocupação de Jesus. Na primeira multiplicação dos pães, o que acontece? Ela é realizada em uma região. Vamos entender assim. A primeira multiplicação, ela é realizada no, vamos dizer, no lago mais conhecido como Mar da Galileia. Acabou de ser cantado, eu disse. Ó, Deus confirmando o mistério aí, né? E essa primeira multiplicação que é realizada nessa região, lá nas margens de Tiberíades, lá de Betsaida, naquela região, geograficamente dizendo, isso não é tão importante, é só questão de conhecer alguns pontos daquela região, mas o que é mais importante é a essência, porque naquela região predominava um povo. E que povo predominava naquela região onde houve a primeira multiplicação dos pães? O povo israelita. Diga, israelita. Israelita. Não é gentil. Fala assim, não é gentil. E o povo israelita que predominava ali, de repente, diante de uma situação, sabemos de ler o texto claramente, sem não tão muitos detalhes como na segunda, mas na primeira multiplicação, não tendo tantos detalhes, nós vamos ver o quê? Que naquela região, segundo Mateus capítulo 14, foram ali alimentados 5 mil pessoas, além de mulheres e crianças. Elas foram alimentadas ali. E não foram alimentadas por nenhum self-service aí e nenhuma churrascaria grande. Eles foram alimentados por e através de um milagre muito dantesco, muito grande. Não adianta ninguém querer fugir dessa expectativa de que esse momento foi um milagre muito grande. Ou seja, quando eles começaram a comer, alguém pode dizer assim, mas Eliseu, ele uma certa vez orou também por pães, né? E quando ele orou, o Senhor multiplicou aquele pão ao ponto de 100 homens comerem e ainda sobrar. Então vamos lá, se Eliseu ora por 2 pães, multiplica e 100 homens comem, alguém pode dizer, qualquer servo de Deus pode fazer isso. E tem pessoas, na época em que nós estamos vivendo, que são pessoas frustradas, pessoas que não querem mais ter compromisso com Deus. E pessoas que vivem uma vida ministerial, ou como membro da igreja, ou ministerial, e vivem uma vida raquítica na fé, ao ponto de não acreditar mais em milagre. Então eles procuram, propriamente dito, palavras e versículos isolados na Bíblia, para tentar desmerecer os milagres de Deus. Mas quando eu olho para a igreja, ninguém consegue fazer isso, desmerecer o milagre de Deus. Porque olha quantos milagres eu estou vendo aqui nessa noite. Levanta a sua mão assim e diga, eu sou um milagre na presença do meu Deus nessa noite. E você vai ver o que Deus vai fazer com você. Ainda este mês, ainda este ano, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Porque você não perdeu essa essência. E é interessante que na primeira multiplicação, então, voltado ali o povo de Israel, Lago da Galileia, Tiberíades, né, em Betsaida, Tabaga, mais ou menos uma palavra grega dessa forma, eles estão reunidos e eles não esperam por um milagre. Porque, irmão, a pior coisa é quando tem uma multidão, é que no meio de uma multidão tem muitos problemas. Naquela multidão tinha mãe desesperada, filho desesperado, pai desesperado. Naquela multidão tinha gente endemoniada, gente doente, com doenças, né, vamos dizer assim, hoje reconhecidas como psicossomáticas. Tinham pessoas com vários tipos de doença ali, irmão. Mas a doença do momento, a pior de todas, era que o povo tinha se deslocado de uma distância grande e eles estavam com fome. Meu Deus, um povo com fome diante de Jesus. Esse cenário quer ser traduzido, sabe como? Por um milagre. quando existe uma multidão que está com fome diante de Jesus, Jesus alimenta fazendo milagre. E é o que ele está fazendo aqui já nesses 3 dias de festa aí. Fazendo milagre. Agora, quando eu olho isso, eu vejo que alimentados 5 mil pessoas, além de mulheres e crianças, sobrando 12 cestos de pães. Não foi por acaso. Profeticamente, Jesus estava dizendo o seguinte: eu, como o Messias, posso suprir todas as 12 tribos de Israel. Era isso que Jesus estava dizendo ali profeticamente. E saímos da primeira multiplicação e vamos para a segunda multiplicação dos pães. Agora, a segunda multiplicação, para a gente poder entender a mensagem, o que que acontece na segunda multiplicação? Eles vão para outra região, região de 10 cidades, Decápolis. E quando eles estão em Decápolis, estão ali entre essas 10 cidades, região que se estendia por uma área aos lados do rio Jordão. Quando falamos de Jordão, nós lembramos do quê? De milagre. Quando nós falamos de Israel, nós lembramos do quê? De um povo que até vê Jesus, acredita em milagre, mas parece que não quer o milagre. Você está entendendo mais ou menos a dimensão do que é que Deus está tratando conosco nessa noite? O que Deus está falando, em outras palavras? Independente de qual região dessas Jesus estava, independente de qual situação eles estavam vivendo, que era a fome, Jesus, nas 2 vezes, operou o mesmo milagre com algumas pequenas diferenças. E é sobre isso que eu vou querer falar nessa noite. Então, quando na segunda multiplicação dos pães, agora ali em volta aos lados do Jordão, ao sul do Mar da Galileia, agora está ao sul porque está do outro lado já, e até um pouco mais distante. E quando Jesus está ali em direção já, na direção do norte estava o Mar da Galileia, Jesus está ao sul, Jesus agora chega até ali e começa a curar alguns doentes. E vocês vão lembrar de alguns. Quando eu olho para essa região de 10 cidades de Decápolis, eu vejo o quê? Eu vejo Damasco, eu vejo Filadélfia, Rafana, algumas nós não vamos nem conhecer por nome. Mas eu vejo a quarta Citópolis ou Betseã, e eu vejo uma chamada Gadara. E quando Jesus está indo para lá a região de Gadara, o que que acontece no meio do caminho? Tribulação acontece. Jesus diz para os discípulos: vão na frente. Preste muita atenção nesse detalhe. Eu quero profetizar aqui nessa noite que Jesus está indo na frente da sua vida. Mas esse detalhe é importantíssimo. Tem hora que nós dizemos assim: Jesus vai na frente, mas ele quer que nós saiamos à frente. Ou seja, tem hora que Jesus quer ver a nossa atitude. Então ele diz para nós: pode ir na frente. E nós queremos ficar muitas das vezes naquela questão do misticismo. Não, eu só aceito Jesus indo na frente. Mas tem coisas que Jesus precisa resolver antes de nós, muitas das vezes. Sabia disso, irmão? Olha para o seu lado direito, para o esquerdo, e fala para o irmão assim: irmão, tem situações aí muito pior que a sua, viu? Ai, agora doeu, não é ruim falar isso? Hã? Tem situação por aí muito pior que a sua. Fala isso para mim, irmão, pelo amor de Deus. Fala que tem situação. Ô, glória! Ô, glória! Não é assim? Então Jesus disse: eu vou subir ali ao monte. E a gente vai fazendo alguns cálculos. A gente vê que Jesus orou mais de 3 horas naquele monte. E tem alguns aí que eu já vi exagerando, que fala que ele orou mais de 9 horas. Mas eu não vou me prender nisso. E Jesus foi orar. E os discípulos foram. Quando eles estão a caminho, indo para as bandas de Genezaré, que é lá na cidade de Gadara, porque tem um alvo lá. Tem um doente lá, mas é uma doença que nenhum médico pode resolver. A doença que tem lá em Gadara é um cidadão que ele tem uma legião de demônio e ele se bate com pedras e ele dorme no cemitério, ele é terrível. E Jesus vai ao encontro dele daqui a pouco, mas manda os discípulos irem na frente. E os discípulos estão indo, mas Jesus quer dar o quê para os discípulos? Experiência. E quando os discípulos estão ali no meio do mar, ou do, vamos dizer, do lago, né? da Galileia, mas mais conhecido como o Mar da Galileia, quando Jesus está ali, quando os discípulos estão ali, Jesus está lá orando, se forma uma grande tempestade. Então a situação da tempestade agora, ela frisa somente algumas pessoas. Quem são? Os discípulos. E os discípulos estão presos no meio da tempestade. Talvez enquanto nós estamos aqui recebendo uma profecia, olha, dai a eles de comer, deixa Deus te usar, Deus usa quem Ele quer. Existem pessoas querendo ser usadas, que estão até orando, Senhor, me usa, mas a tempestade está muito grande. A vontade dos discípulos era de chegar lá, como Jesus mandou. Então eles disseram assim, Jesus, nós vamos sim, porque queremos que o Senhor nos use para o que for preciso. Somos discípulos. E eles foram na maior boa intenção, mas quando eles estão no meio do mar, o que que acontece? Vem a tempestade, o vento é forte, sopra daqui, sopra dali. E quando Jesus vai ao encontro, o povo ingrato são os discípulos, né? E medrosos. Meu Deus, irmão, Deus vai curar medo aqui nessa noite. Deus está curando medo aqui nessa noite. Existe uma doença que estão chamando agora de síndrome do pânico. Jesus cura isso, irmão. E eu sou testemunha viva de que Jesus cura isso. E quando eles estão no meio daquela tempestade que Jesus está vindo, qual é o grito que o homem de Deus dá no barco? Eita! Já não basta a situação que está vivendo, né? Eu vou narrar assim para os irmãos entenderem. Ele diz, é um fantasma. Nós começamos a ver tudo, no momento de adversidade, vemos tudo ao contrário. Então imagine só. Quando Pedro vê e diz que há um fantasma que está vindo, ele é ousado ao mesmo tempo. E ele pronuncia essa palavra para Jesus. Ele diz, Jesus usa quem quer, viu? Então eu vou me levantar aqui e eu quero que Jesus me use também. É mais ou menos isso que acontece com Pedro. E ele diz, quem é que está vindo aí? E Jesus diz, opa, calma, não se atemoriza não. Então quem é que está vindo aí? Não é um fantasma, não? Quem é então? Aí Jesus diz, sou eu, não tema, sou eu. Ele diz assim, então se és tu mesmo, mestre, olha, podes me usar. Se é tu mesmo, então podes me usar. Permita que eu vá até a ti, por sobre essas águas. Dá para você entender o mistério aí, irmão? Por isso que Jesus mandou ir na frente. Tem coisa que é para você passar. O seu Cid está aí, irmão Aparecido. A irmã Antônia sabe. O que eu já passei na minha vida. E tem coisas que é para a gente passar. Mas não é por isso que nós vamos deixar de dar de comer para o povo. Daqui a pouco você vai entender o mistério. E nesse fator todo histórico, também aparecem algumas outras cidades. E Decápolis era um conjunto, então, de cidades gentílicas. E cidades gentílicas é o oposto. Até o lado, geograficamente, já diz isso. Um povo que não é o povo de Deus. Um povo que não é israelita. E quando nós olhamos isso, então, na primeira multiplicação, tem um monte de judeu ali, que viram Jesus, que puderam, até alguns foram tocados por Jesus, alguns até receberam, muitos até receberam milagres de Jesus, mas negaram a Jesus. E Jesus não negou de comer a eles. Eu acho interessante, como nós estamos num congresso de diácono, que às vezes o diácono, ele tem, de repente, um problema com algum irmão e ele diz assim, puxa vida, eu vou ter que servir a ceia para aquele irmão. E isso tem que ser resolvido urgentemente. Porque às vezes o problema do diácono pode se tornar pior do que o problema daquele irmão. Então isso é um outro assunto, isso não é para nós. Só para os irmãos terem uma ideia. E agora, o que que acontece? Quando aquelas nações, ou seja, aquelas 10 cidades gentílicas, que são tiradas à força do poder judaico, preste atenção nisso, se ela foi tirada à força, sobrou o que no meio desse povo gentílico? Eu posso dizer que eu acredito que havia ali no meio pessoas de origem romana, pessoas de origem grega, sim. Mas eles eram considerados como a escória. E ainda assim, irmão, considerados a escória, Jesus estava lá dando de comer para aquele povo. Mas o mais interessante é o que vai acontecendo. Essa região que eu estou falando, ela seria hoje a região da Síria, da Jordânia ali, aquela região. E surgiu aquele endemoniado de Gadara, assim que Jesus colocou os pés em Gadara, surge o endemoniado e ainda começa até a perguntar para o mestre, o que você quer comigo? O que eu tenho contigo? O que você veio fazer aqui? E Jesus olha para a cara dele e diz, qual é o teu nome? E ele diz assim, legião. E você já sabe todo o cenário. O Senhor repreende aquela legião que vai para uma manada de porcos, se precipitam e cai aonde? No mar. Agora, olha que interessante. Preste bem atenção nisso. Jesus tinha uma tarefa a realizar naquele lugar. Por quê? Se aquele lugar não era um lugar respeitado. Quantas vidas estão aqui que alguns anos atrás, ou meses, ou anos, ou dias, eu não sei quanto tempo você se converteu. Você era uma pessoa que não valia nada. Eu era uma pessoa que não valia nada. Um dia essa baixinha, a diaconisa, a dona Nica, posso falar assim, dona Nica? Posso falar, irmãos? Eu sou íntimo, né? É minha mãezona. Eu estava envolvido numa confusão dentro de um salão. De baile. Era a formatura da Cris, que era da minha turma. Eu era da turma da Cris. E da minha esposa, Regiane. Eu tinha parado de estudar, que eu era rebelde. Estou pagando preço até hoje por isso. Né? Com 35 anos quase nas costas, hoje eu sou universitário, porque eu não quis estudar quando era para estudar. Agora, olha o que acontece. Ela me pegou e me levou lá para fora, lá num canto lá, e falou para mim assim, ó. Ela disse, Deus me usa. Eu quero ser usada pelo Senhor. Irmão, pastor, tem crente aqui nessa noite que vai sair daqui, ele vai chegar em casa, ele vai dobrar o joelho, ele vai fazer isso aqui hoje. E ele vai dizer assim, ó, me usa. E o Senhor vai ter surpresa nesse lugar. E aí chegou lá fora e falou assim, olha aqui, rapaz, já vou te falar logo português, claro, não sei se ela lembra. E as palavras não foram muito boas, não. Ela disse assim, se você não for para Jesus, você vai morrer. Eu disse, o quê? Eu ir para Jesus? E fiquei na minha, mas não desacatei ela. Mas eu não acreditava que Jesus mudasse alguém. E eu estava doente, depressivo, crônico, morrendo, querendo suicídio, querendo matar os outros, só vivia triste, só era alegre quando estava perto de alguém. Um lixo. Mas o Senhor disse, eu vou dar de comer para esse lixo. E vou usar alguém. E nessa época ela não era nem diaconisa, hein? E ela me arrastou para fora, lá da Bem Brasil, em Suzano, e disse assim, se você não aceitar Jesus, tu vai morrer. Passou ainda, o cabra era duro, irmão. Passou um mês ainda, né? Para depois, em fevereiro de 97, eu estar dentro de uma Assembleia de Deus, levantando a mão, chorando. Aliás, levantaram a minha mão, porque eu nem consegui levantar. E eu chorando, dizendo, eu quero Jesus e estou aqui até hoje. Levanta sua mão para o céu, quero profetizar sobre sua vida nessa noite. Deus vai te levantar, é nessa situação que você está vivendo. E a mensagem de Deus para a sua vida nessa noite é esta. Dai-lhe voz de comer a este povo. Deus está levantando aqui nessa noite missionários da última hora. Homens e mulheres que não têm medo e que querem servir ao Senhor. Ouça o teu chamado, o Senhor está te chamando. Se está desmantelado, vai se consertando. Se está fraco, vai se fortalecendo, porque Deus está contando contigo para servir o teu vizinho, servir o teu pai, servir a tua mãe, quem sabe o teu irmão, ou aquele drogado, ou aquele macumbeiro. Deus está contando com você hoje. Ele não fez acepção, ele disse, olha, não quero saber se no ano de 63, antes da minha era, algum general chamado Pompeu tomou eles à força e levou eles para o outro lado, desfazendo dele e tornando eles gentios, não. Eu não quero saber se muitos dos que estão lá, Jesus pensou assim, muitos daqueles que estão lá, nasceram lá e são pessoas gentílicas, eu não quero saber. Nós vamos lá e eu vou pregar para aquele povo. O primeiro alimento que Jesus estava levando era um alimento chamado salvação, e ele foi até aquele povo. E o aglomerado de pessoas que estava ali, o aglomerado de pessoas que estavam reunidas ali, até hoje nós lembramos de uma mulher que era daquelas regiões. Aquela mulher sirofenícia. Ela era daquela região de Decápolis. Mas ela teve um encontro com Jesus. Porque Jesus foi um homem que, em matéria de servir, ele ganhou de todos nós, irmão. E ninguém vai ganhar dele. O pastor Roberto Santos que ninguém ganha de Deus em matéria de dar. E eu digo, ninguém ganha de Jesus em matéria de servir. E nós vamos continuar procurando ser igual a ele. Em nome de Jesus. Aí eu vou dar uma paradinha um pouco aqui para falar aquilo que Deus vai pôr no coração. Tem pessoas que é uma benção, né? Faz de conta que a cabecinha de uma pessoa é uma benção. Aí, de vez em quando, Deus está assim nele, assim, e ele acha ruim. Aí, Deus tem que fazer assim, ó. Acorda, crente, em nome de Jesus. Ele é uma benção de Deus, pastor. E ele diz assim para o Senhor: Senhor, usa-me. Eu sei que o Senhor usa quem o Senhor quer, então usa-me. E quando o negócio começa a andar para esse caminho do discipulado com o Senhor, de entender quem é o Senhor, e começa a passar um pouquinho numa fornalha, numa prensinha, passa pelo Getsêmani, primeira, segunda, terceira, quem sabe na sexta prensada, né? Getsêmani é prensa grande, né? E o cabra nem soa gota de sangue, já está reclamando. E Jesus lá no Getsêmani suou o quê por causa de nós? E aí ele diz assim: eu não preciso orar por ninguém, não. Eu não preciso ir para a visita com a irmã Joaninha lá. Eu não. Né? Eu ouvi uma vez um presbítero falando isso. Ele disse: eu ir para a visita? Eu tenho que estar em casa lendo a Bíblia para pregar de noite. Mas a irmã estava precisando de um presbítero lá, porque ela estava enferma, ela queria ser ungida. E o cabra disse que não. Não, o negócio dele era ler a Bíblia. E ele era do presbitério da igreja. Ele queria que os diáconos deixassem de servir a igreja para ir lá ungir a irmã. E eu disse: irmão, vai precisar aceitar Jesus de novo, né? Passar pelo discipulado e ser consagrado a diácono, porque acho que você não recebeu a consagração, não. São pessoas que o tempo vai destruindo elas. E dentro desse contexto, é uma mensagem muito forte, porque quando chega a tarde, os discípulos se aproximam, segundo diz o versículo 15, aproximam-se de Jesus e diz: o lugar é deserto e é hora já bem avançada, Senhor. Despede a multidão. Era mais fácil despedir a multidão. Os discípulos não estão errados, irmãos. E eles estão querendo o bem de Jesus. E às vezes nós queremos o bem de alguém e não nos preocupamos que estamos fazendo o mal ao trem. Você está entendendo? Tipo assim: Deus, por que que o Senhor está mandando chuva? Mas o agricultor está lá, manda chuva, Senhor. Nós queremos o nosso bem para não atolar no barro, para não se molhar, para não usar aquela coisa chata que é guarda-chuva, irmão. Coisa chata é guarda-chuva. Mas o nosso irmão está lá do outro lado com a lavourinha dele precisando de chuva. Então fica uma situação difícil. Então é a atitude de cada um que vai trazer o milagre. E eu quero crer nessa noite que a sua atitude vai trazer o milagre. E o milagre vai chegar na sua vida em nome de Jesus. Quando eu saí de casa, o Senhor falou que eu ia pregar sobre milagre. E ele mandou eu dizer para a igreja: prepara-te, porque é época dele fazer milagre. Em nome do Senhor Jesus. E tem gente que acha que fazer milagre é igual fazer algodão doce, né? Liga a máquina lá, põe o palito e fica girando. Não é, não. Né? Como é que foi que eu falei? Liga a máquina, põe o palito e fica girando. Não vai ter algodão doce nunca. Tem que ter açúcar. E tem que ser cristal. E parece que é até mais cara. Senão não sai o algodão doce. E a molecadinha fica assim, ó. Molecadinha nada, até eu. Mas vamos lá. Vamos ver alguns pontos aqui onde Deus nos fala, então, nesse texto. Temos primeiro que entender. Temos que alimentar os povos independente de cor, de raça e de religião. Nós temos que alimentar. Sabe por quê? O Paiva Neto não tem o alimento que vocês têm. Não tem. Que eu tenho. E muitas das vezes ele quer ir alimentar o povo, mas ele alimenta o povo com comida estragada. Ele é um líder religioso. Ele não é um servo do Senhor Deus. É uma diferença muito grande. Passa alguém por aí e diz: não, eu não vou descer naquela favela lá, porque se eu descer naquela favela, é muito complicado o negócio lá, né, irmão? Você sabe, mas ele não lembra que o Senhor tirou ele de uma situação pior. Olha o Senhor dizendo para nós assim, ó: dai a eles de comer. Eles estão morrendo de fome. Um dia o obreiro falou: vou levar uma cesta básica. Aí levou a cesta básica, eu fui lá levar a cesta básica. E eu fiquei olhando, e o obreiro chorou, irmão. Aí eu disse: por que que o irmão chorou? Ele falou assim: o Ronaldo, ele era obreiro na igreja Assembleia de Deus na época. Ele disse: eu chorei, pastor, porque muitas das vezes o irmão trouxe isso na minha casa. E hoje eu estou tendo o prazer de levar para alguém. Aí ele olhou para mim: mas eu posso fazer uma coisa, o senhor permite? Eu disse: pode sim, filho. Eu quero orar e deixar uma palavra aqui. Eu disse: pode fazer isso. Porque ele disse, eu aprendi que trazer só o alimento físico não é bom, precisa do espiritual. E Jesus tinha os dois, tanto para judeu, como para não judeu, gentil. Ele tinha tanto para quem é crente, como para quem, ele tem tanto para quem é crente, como para quem não é crente. Mas a autoridade de tudo isso está nas mãos de quem? Do povo de Deus, daqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador. Faz assim com sua mão, assim, ó, tem uma tocha de fogo aí, ó, acesa. Só que você vai ter que dizer nessa noite assim, eu sei que o Senhor usa quem quer. Mas você vai dizer no finalzinho, Senhor, eu também sei que o Senhor quer que eu pergunte para o Senhor assim, ó, Senhor, me usa. O Senhor quer me usar, Senhor? Eu te quero, Senhor. Quando você disser assim, eu te quero, Senhor, pode se preparar, irmão. Deus vai te usar em alguma coisa. Eu estava falando com o pastor, o irmão Cid sabe que eu gosto de brincar às vezes, mas o negócio é sério. Ele fala, quantas vezes ele falava passando da sala para a cozinha, lembra disso? Eu não quero nada dentro da igreja. E era bravo esse homem. Eu disse, tu vai ser um grande obreiro ainda. E tá aí, ó. É diácono. Daqui a uns dias é presbítero, pastor, quem sabe missionário. Não sei. Mas tá aí. Pediu? O senhor pediu? Ninguém pede. O senhor pediu? O senhor pediu para ser pastor? O senhor correu igual eu, né? Com 23 anos, fui dirigir a primeira igreja. Fugindo de Jesus. Mas quando nós olhamos assim, falamos assim, Senhor, eu te quero. Ele disse, eu vou te usar. Vem, porque eu vou te usar. O Senhor está fazendo assim nessa noite para você, espiritualmente dizendo, vem, porque eu vou te usar. Ah, mas o Senhor permitiu a minha vida uma derrota. O Senhor permitiu outra derrota. Um dia, eu abraçado com o irmão, nós estávamos orando. O irmão disse para mim, mas Márcio, eu não aguento mais. A minha vida é só perder. Eu perdi a minha mãe. Agora, eu perdi o meu pai. E não faz um ano e meio que eu perdi o meu pai. Eu perdi o meu filho. Eu só perco. Sexta-feira, retrasada, eu estava com o Alexandre, o evangelista Alexandre, lá no Itaim Paulista. Estava sendo a posse dele como pastor na igreja. Eu olhei para a cara dele, comecei a chorar e disse, lembra o que eu te disse quando você falou que só perdia? Você é um ganhador. E vai levar esse povo todinho para os pés do Senhor, lá onde está o teu pai, a tua mãe e o teu filho. E nós começamos a chorar. A situação quer fechar os seus olhos, irmão. Para você não ver, mas dentro desse texto eu vejo isso. Temos que alimentar os povos, independente de cor, de raça e de religião. Segundo, temos que entender o propósito de Jesus como o pão da vida. Nós temos que entender que quando ele multiplicou aqueles pães e aqueles peixes, ele fez aquilo demonstrando a sua grandeza como alimento para a alma do homem, e que a alma do homem ia ser saciada somente quando provasse do pão vivo que desceu do céu, o Logos de Deus. O Senhor Jesus, ele está aqui nessa noite para saciar a tua fome. E quem tem fome, ele disse que vai saciar a sua fome. Terceiro, eu preciso urgentemente, temos que entender isso. Temos que mostrar a Jesus as nossas limitações. Mas temos que agir conforme ele mandar. Nós temos que agir de acordo como ele mandar. Por isso que ele usa quem quer. Mas nós temos que entender a nossa limitação. Alguém pode estar dizendo aí nessa noite, não, eu sou fraco nisso, sou fraco naquilo. Não é, irmão, você não é. Em alguma coisa você é mais forte do que eu, e em outras você é mais fraco do que eu, mas em outras eu sou muito mais fraco do que você, e você é muito mais forte. O apóstolo Paulo ensinou isso, e ele disse, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, quando eu vejo, eu já fiz. Temos que chegar diante do Senhor com ousadia e dizer, Senhor, eu reconheço as minhas limitações, mas eu estou aqui, Senhor, com todas elas. Sabe o que é que está acontecendo nesse texto? Está acontecendo isso, porque na segunda multiplicação, o que, que eu vejo? Que naquele momento aparece um dos discípulos e diz para o Senhor Jesus as suas limitações, mas ele vai fazer conforme o Senhor diz. E lembrar, precisamos lembrar, que em meio a uma multidão de ovelhas perdidas, tinha um elemento surpresa lá. Já eu vou falar sobre ele. E você pode ser o elemento surpresa no meio de uma multidão de pessoas famintas. E aquelas pessoas famintas no meio daquela multidão eram ovelhas sem pastor. E elas estavam desesperadas. Já pensou o pastor dizer: ah, você está desesperado, mas vai para casa, amanhã a gente continua. Quando termino o culto lá na igreja, sempre vem os irmãozinhos e eu fico lá, irmão. Termino meu culto 8 horas também, como nós vamos terminar daqui a pouco. Mas eu fico lá e eu desço do altar e eu abraço, eu oro. E eu digo para eles assim: Deus vai dar vitória. Deus vai te usar, Deus vai te abençoar. Sabe por quê, irmão? Porque nós não podemos dispensar o povo de barriga vazia. E tem hora que a pessoa come que ela quer um pouquinho de descanso. Sabia disso? Aquele velho soninho do meio-dia, né? Então você tem que pegar, terminou o culto, você vai lá. O obreiro mesmo lá na porta: meu querido, foi tão bom você estar aqui. Fazia uma semana que eu não te via. Mas, irmão, eu estava aqui sexta. O irmão estava sexta? Nossa, irmão, você nem me vê, não. Sabe por quê? Porque eu queria dizer para você que quando eu fico meia hora sem te ver, parece que é uma semana. E dá um abraço nele. Isso é dar de comer, irmão. Né? E eu estava vendo lá, no meio de todas essas limitações, né, que existe na vida do homem, o agir do Senhor vem conforme Ele quer. Ei, sabe o que Deus está falando aqui? Sossega. Aquietai-vos. Calma, porque o Senhor vai te dar de comer. E vai usar alguém. Vai usar alguém de vocês, de nós, para fazer isso por outrem. É isso que o Senhor está falando. Vai haver uma troca, muitas das vezes, de situações. Você vai subir, mas alguém pode estar lá embaixo precisando da sua ajuda. E você não pode querer só subir. De vez em quando você tem que descer um pouquinho e pegar quem está lá embaixo. É mais ou menos isso. E eu preciso, terceiro, então, lembrar das minhas limitações, mas saber que o agir de Deus é conforme, tenho que agir conforme Ele mandar. E lembrar que em meio a uma multidão eu sempre posso ser. De repente, ou sempre eu posso ser o elemento surpresa. Porque tinha um elemento surpresa. E eu posso crer nessa noite que todos aqui vão sair daqui como elemento surpresa. Quinto, preste bem atenção. O elemento surpresa está em João capítulo 6, da segunda multiplicação. André, ele informa assim a Jesus: há aqui um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Diga: 5 pães. 5 pães. 2 peixinhos. 2 peixinhos. Quem foi que informou? Foi o obreiro do Senhor. Vamos dizer o discípulo André, vamos colocar o diácono André. Senhor, mas essa pessoa que está aqui, ela só tem 5 pães e 2 peixinhos. Ô, irmão, como foi cantado aqui hoje, quem poderia imaginar, né? Meu Deus, você não pode imaginar o que Deus vai fazer na sua vida. Um dia eu estava passando uma situação dirigindo a primeira igreja. Eu cheguei na igreja, não tinha ninguém, eu cheguei cedo. Eu deitei no altar. E eu comecei a dizer assim: Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Não dá. Ou o Senhor resolve a minha vida, eu não aguento, não aguento. Vai fazer já 1 ano e meio que eu estou desempregado, passando necessidade, morando no quintal da minha mãe, num cômodo, Senhor, apertado, que não é vergonha para ninguém, mas sendo humilhado por tudo e por todos. A minha esposa ganhando R$100, Senhor, para sustentar a minha casa, e eu estou em cima do altar, pregando a Tua palavra. Saio todos os dias para procurar emprego, meu sapato está furado, e eu não aguento mais viver e ver ainda crente dentro dessa igreja me perseguindo e dizendo que eu estou em pecado. Mas eu não podia imaginar o que Deus ia fazer na minha vida naquela hora. Porque o homem é dotado de um sentimento muito perverso chamado egocentrismo. E o egocentrismo faz a gente... Eu era um cara muito egocêntrico. Faz a gente ver só a situação, irmão. Mas eu estou pregando para um povo cheio de Deus que não é egocêntrico. E se tiver algum egocêntrico aqui, Deus vai te pegar pelo cabelo, meu irmão. Vai te levantar. Vai te dar um abraço bem forte. Vai dizer assim: hoje eu quero te usar, porque eu uso quem eu quero, cidadão. E quando eu comecei a chorar, eu disse: meu Deus, o que está acontecendo na minha vida? O Senhor precisa mudar a situação, que eu ganhei de presente. Eu ganhei de presente mais 1 ano e meio desempregado, 3 anos desempregado. Meu filho era pequenininho, Gabriel. Gabriel foi para a mesa de cirurgia para operar de um apêndice que estava quase suporando, porque o meu irmão não quis socorrer ele, dizendo: não, toma um remedinho, isso é dor de barriga, e eu sem carro. E o ônibus do Maragogi, para aquela época, a dona Nica sabe o que eu estou falando, era 1 a cada 2 dias, para não dizer 2 horas. Diz, como eu vou sair com meu filho? Deu 1:30, 2 horas da manhã, meu filho está morrendo de dor, está tendo febre. E minha mãe disse, dá não sei o que para ele, Pepto-Bismol, lá não sei de onde, não sei o que, dá para ele beber. 6 horas da manhã eu peguei o ônibus para ir para Santa Marcelina. Quando eu chego no Santa Marcelina, meu filho entra direto para o centro cirúrgico. Depois que uma médica manda ele para casa e a outra diz, não, eu não vou mandar, Deus usou a médica. Disse, ele vai para o centro cirúrgico, vai passar com o cirurgião. Se o cirurgião dispensar, sim, porque esse menino está com apêndice. Está inflamado, vai suporar e ele vai morrer. E aí subiu para o centro cirúrgico, meu filho foi às pressas para o centro cirúrgico. Tinha 3 aninhos de idade. E eu estou na casa do meu irmão, meu filho acaba de estar hospitalizado, eu vou na casa do meu irmão, meu filho está no hospital. E eu vou orar na casa da irmã, porque ela está tendo problema, abençoa a vida da irmã, e a irmã ri da minha cara. Quando meu filho sai do hospital, aí nós vamos na casa da irmã, a irmã olha para mim e para minha esposa e diz assim para nós dois, ei, vocês têm que ver direito que pecado é esse que vocês estão, viu? Porque desempregado e com o filho sendo internado para operar é um pecado muito grande. Quem poderia imaginar, irmão? O elemento surpresa era eu naquela situação, eu não sabia. Eu não imaginava o quanto Deus ia usar a minha vida. Hoje eu consigo imaginar um pouquinho. E às vezes eu fico até com medo. Porque eu sou muito infiel às vezes ao Senhor. Quase sempre nós somos infiéis ao Senhor. Porque qualquer situaçãozinha que vem, a gente se desespera, irmão. Tem pessoas que entraram aqui nessa noite que você disse assim, eu vou largar tudo, essa festa é a última da minha vida, eu não vou mais fazer isso, não vou fazer aquilo para esta igreja ou para este pastor. Para de falar isso! Dá de comer ao povo. Não foi o pastor amado aqui que te ama, que te chamou. Foi Jesus que usou a vida deste pastor para ver em você um ministério. Mas, irmão, isso é mensagem de você pregar hoje. Domingo vocês vão ter que reclamar com o Espírito Santo. Porque isso aconteceu no dia que ele deu esse tema. Esse tema diz que Deus usa quem ele quer. E ele vai mudar a sua vida. Porque você está dizendo, eu quero, Senhor, eu te quero. Ele usa quem quer ele também. Tem uns que ele olha lá no mundo e fala, eu vou pegar esse cabra aqui e vou usar ele. E tem outros que não, que o cabra fica dentro da igreja, nasce na igreja, ele fala, Senhor, eu te quero. Eu quero que o Senhor me use. Deus vai usar também. Ele usa quem nasceu no berço e quem veio de fora. Sabe aquele obreiro que às vezes, na reunião de obreiro, a gente ri? Porque ele pega a Bíblia e ele fica assim, ó. Amém, irmão. Deus abençoe. É esse também que Deus quer usar, porque ele usa quem quer. Eu tinha um professor de química que ele falava assim, eu dei aquela matéria para vocês, todo mundo ria dele. Aí um dia eu vi um negrão abrindo a boca na igreja. Uma unção tremenda. Eu falei, meu Deus, nunca mais eu vou rir desse cabra, não. Porque quando eu era aluno dele, eu ria. Depois me converti e vi ele crente falando de Jesus. E lá na sala eu ria dele, porque ele chegava, eu dei aquela matéria para vocês. O professor não sabe falar e ficava rindo. Tem crente que ri do obreiro. E o obreiro sofre, irmão. E tem obreiro que muitas das vezes o diácono ou o obreiro que ele não tem aquele chamado, mas ele insiste. Ele insiste, ele acha que o chamado dele é pregar e é cantar. Então sai, o hino sai uma bênção, mas a mensagem não sai. E às vezes ele quer cantar, mas não tem, e tem aqueles que são tão abençoados que já canta, já prega, já faz tudo. Não dá para entender. Por que não dá para entender? Faz assim, ó. Faz assim. Fecha os olhinhos e faz assim. Diga assim, não dá para entender. Porque ele usa quem ele quer. Usa-me, Senhor. Oriandalabás. Deus vai usar você como nunca. Você vai ver só. Mas irmão, você está dizendo o quê? Eu sou tímido, eu tenho medo. Alguém disse para você que a sua voz é chata, estridente, mas se Deus quiser te usar cantando, ele vai usar. Vai colocar um cântico na sua boca. Vai pagar o preço, irmão. Vai estudar música, vai ler, vai entender partitura, vai buscar que você vai ver se Deus não vai tirar essa taquara rachada aí e vai fazer você um cantor. E vou dizer mais, tem gente que a gente não dá nada, irmão. Aí ele começa cantando um hininho do Inário lá e tal. Daqui a pouco tem CD gravado e tudo. Era tímido, por quê? Porque lá no berço, o choro dele já era um louvor pro Senhor. Eu ainda costumo dizer que a escola não faz pregador, a escola não faz cantor, quem faz é Deus. E Deus está aqui hoje, nessa fábrica, fabricando vasos que ele vai usar. Um na intercessão, outro na porta da igreja, outro expulsando demônio, um orando pelo enfermo, o outro pregando a palavra, o outro cantando, uns fazendo até algo a mais. Porque você vai ser o elemento surpresa, ou seja, não seja como André foi, irmão. Olha o que nós temos que tomar cuidado. André, Ele deu a informação sem expectativas. Era discípulo. Aquele obreiro, olha, pastor, o senhor vai, o diácono, ou o presbítero, ou o vice-pastor, sei lá. O obreiro. Vamos falar obreiro, que ontem falei lá para os obreiros, no culto de obreiro lá, que todo mundo é obreiro. Trabalha na igreja é obreiro, só não é obreiro quem não trabalha. Olha, pastor, o senhor está falando aí que vai comprar um exemplo. O notebook, o computador. Mas eu acho que não vai dar, não. São 1.300, pastor. E a gente não tem nem 500. É o André. Aí nós olhamos para ele e falamos o quê? Deixa de ser André, rapaz. Tu é uma bênção. Mas você está dando a informação sem expectativa. Tem que ser assim, ó. Pastor, o senhor quer o de 1.300. Nós só temos 500. Mas vamos fazer uma oração, pastor? Porque eu estou desesperado. Eu sou o tesoureiro da igreja. As pernas estão assim. O negócio está feio. Mas eu creio que se nós orarmos, Deus vai multiplicar. Daqui a pouco vem um irmão e fala: ah, eu senti no meu coração, pastor. Eu vou dar o computador para a igreja. Ou senão vem um bazar abençoado na casa do irmão e compra. Quem está entendendo? Levanta a mão para o céu. Você está entendendo que Deus vai te usar? Quem é que vai te usar? É Deus que vai te usar. Amém, querido? E não fica tentando usar Deus, não, viu? Pensou que eu não ia falar, né? Mas eu preciso acabar. Então vamos terminar. Tem gente que quer usar Deus. Deus está mandando aqui. Mandando nada, irmão. Eu lembro que eu na prova, rapaz, desempregado. Aí o irmão chegou lá. Deus está mandando dizer, pastor. Presta atenção que Deus está mandando dizer. Eu disse, meu Deus do céu. E eu creio, viu? Eu creio. Eu sou profeta de Deus também. Mas Deus está mandando dizer que está te dando hoje um gol special, zerinho, não sei o quê. Eu falei, eita, industrial, nunca mais eu subo em você. Aí na memória eu lembrei, puxa, eu, por culpa minha Deus não vai cumprir, porque na época eu não era habilitado, né? Falei, eu vou me habilitar. Mas Deus falou, ele falou que era Deus que estava dando. Aí eu fiquei, rapaz, abismado com aquilo, mas não tinha dinheiro para tirar a habilitação. E esperei esse gol special, irmão. Até hoje, nunca tive ele. Dirigi um gol uma vez que eu peguei do irmão emprestado. Sabe por quê? Você está rindo, né, profeta? Mas tu vai abrir a boca para profetizar o que Deus manda, viu? Sabe por que você está rindo? Você está rindo porque você está descontraindo um pouquinho aí. Agora você vai chorar, quer ver? Não tem expectativas. A informação vem, mas sem expectativa. Mas no mesmo momento, ele disse assim: ah, um menino. Porém, o que seria isso para uma multidão? Informação. Tem um menino aí. Ele tem um lanchinho na lancheira. Mas o que é isso, mestre, para a multidão? Jesus, então, toma o controle da situação. E Jesus usa aquele menino. Que ainda assim, André, colocando desânimo na sua expectativa. Né? Sem expectativa nenhuma. Querendo desanimar a expectativa de Jesus. Jesus, ele quer então fazer toda a sua situação ser controlada por ele. O que que ele faz? Sétimo lugar aqui, ó. Jesus pergunta assim, ó. Naquele mesmo momento, Jesus faz uma pergunta para aqueles discípulos. E a mesma pergunta ele vai fazer aqui para nós, tomando o controle da situação. Aonde estão os seus dons? Você vai dizer, mas eu li o texto todo, eu não vi Jesus fazendo essa pergunta. Ele fez. Ele fez. Sabe quando ele fez? Quando ele disse o tema que vocês estão usando aqui. Rapaz, ainda que você não tenha expectativa, pega o lanche desse menino e dai vocês de comer ao povo. Felipe, o outro diácono ali, o outro aqui, junta vocês aí, os discípulos todos. Começa a pôr o povo de 500 e 500, de 500 ou de 1.000. Senta eles em grupo. Meu Deus, Jesus no controle da situação, irmão. 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. E tinha uns crentes abençoados lá que nem tem hoje. Tinha logo uns 6 bacuri, cada um. Tinha uma família lá que tinha uns 10, irmão. 10 filhos. Não contou, não. Tô brincando, tá, irmão? Mas tinha no mínimo uns 3 lá. 2 cada um, no mínimo. Vamos calcular rapidinho. Deve dar umas 10 mil, né? Dá mais, irmão. Mas vamos pôr umas 10. Vamos dobrar um pouquinho por causa de 2 filhinhos para cada? Tinha gente que não tinha nenhum, mas tinha uns abençoados que tinha 6, vai. Um número grande de pessoas. Como eu vou dar de comer? Qual é o lanche que o menino tem? O lanche são as dádivas. Mas eu vou contar uma história para você e vou encerrar. Aquele menino acordou de manhã. E ele disse assim: eu vou encontrar Jesus. E a minha mãe não vai me impedir de encontrar Jesus. É como a irmã que está aqui nessa noite, que disse: meu esposo não vai me impedir de encontrar Jesus. E aquele menino pegou a sua dádiva, os seus dons, o seu lanche. Porque aquilo que Jesus dá para nós, presbítero, não é só nosso. E ele saiu. Ele disse no coração dele: como você disse hoje, eu vou encontrar Jesus. Eu vou aonde Jesus está. Eu vou aonde Jesus está. Como é o nome da rua aqui? Na Almirante Ari Parreira. Eu vou encontrar Jesus. Eu estou indo lá encontrar Jesus. Quem vem encontrar Jesus, levanta a mão. 5 pãezinhos na sua mochilinha. 2 peixes que a mamãe arrumou para ele. Diz: filho, mas eu estou sabendo que esse Jesus está num lugar muito longe, filho. Mãe, eu não quero saber. Só a mãe dele conhecia ele. E o que chamou a atenção é que aquele menino era um elemento surpresa. Por quê? Porque no meio de uma multidão problemática e com fome, só ele tinha uma marca. Só ele tinha uma lancheira. Só ele tinha 5 pães e 2 peixes. Só ele chamou a atenção. E André bateu o olho, um homem sem expectativa nenhuma de milagres, mas um homem muito sábio, um diácono muito trabalhador, e ele está de olho no meio da multidão. Quem sabe alguém quer ferir Jesus, quem sabe alguém quer destruir Jesus, quem sabe alguém quer matar Jesus, e ele está de olho. Felipe está do outro lado dizendo: eu estou de olho aqui, rapaz, pode ficar esperto. Todo mundo ora, e o coitado do diácono está com os olhos abertos. Esses dias eu falei para os irmãos: qualquer hora eu vou mandar os irmãos ficar tudo na porta e vou fazer o culto só para os diáconos. Ainda um dia um pregador foi bater nos diáconos, falou que era tudo diácono. Aquilo me irritou, irmão. Porque se ele soubesse que os grandes pastores foram grandes diáconos, eles não faziam isso. Quando eu era diácono, meu pastor fazia assim, ó. Eu sabia, meu pastor está com sede. Eu achei lindo hoje. Ele perguntou se eu queria água e foi pegar água para mim. Abriu a água e deu para mim beber. Eu falei: vou levar esse homem embora. Lá eu tenho uma obreira. Os irmãos, amém. É nada, vocês não sabem o valor que esse homem tem. Amém. Depois fica todo mundo chorando. Levaram o irmão. Ih, o irmão foi embora fazer a obra longe. Hoje vocês ficam assim rindo. Quando ele foi embora, vocês ficam chorando. Foi embora o obreiro do Senhor. Ei, o negócio é muito sério. O elemento surpresa estava lá. Filho, é muito longe o lugar onde ele está, eu estou preocupado com você. Deus usa quem quer. Aquela mulher também não tinha expectativa de milagre, mas ela preparou os utensílios do milagre. Mal sabia ela que ela ia ser conhecida hoje em São Paulo. Preparou a lancheirinha do filho dela e disse: menino, pode ir. E esse menino não é nenhum Pedro, nenhum Tiago, nenhum João, nenhum Paulo, nenhum Barnabé, não é conhecido da igreja. Ele é simplesmente um menino no meio de uma multidão. E ele disse: mãe, mas não precisa tanto. Não, leva, filho, pelo menos esses 2 peixinhos e esses 5 pãezinhos. Leva para você se alimentar. E tem mais. Eu vou pensar assim, tá, irmão? Posso viajar um pouquinho? Quem sabe ela é tão zelosa que ela diz: cuidado para ninguém te roubar isso. Vai que naquela multidão tem algum saqueador com fome. Ele vai te roubar. Ele disse: mãe, eu vou encontrar Jesus. E Jesus está no controle de tudo. Fica de pé aí no seu lugar. Você pode ficar de pé? Então Jesus pergunta nessa noite, igreja de Jesus. Pastor, me dá licença só um minutinho. Posso descer aqui um pouquinho? Deus pergunta para a igreja. Eu não vou falar onde está a lancheirinha ou a bolsinha, ou o cestinho, porque senão alguém vai passar lá na rua e falar que nós somos tudo doido, né? Se eu ouvir lá, vai falar, são tudo doidos, eles estão de lancheira na igreja. Mas seria bom que ele entre para ver a lancheira, né? Preste atenção, aonde está os dons que o Senhor te deu? Eu estou falando com a igreja de Jesus. Coloca a mão no seu coração assim. O Senhor pergunta nessa noite para a igreja, aonde está o dom que eu te dei? Aquela mãe sabia que o filho dela ia para longe. E a Bíblia diz que o homem de Deus, a mulher de Deus, não sabe nem de onde veio, nem muito menos para onde ele vai. Quem é guiado pelo Espírito é assim, irmão. Hoje você está aqui, amanhã você vai estar sendo usado lá. Mas o Senhor pergunta, onde estão os dons que eu coloquei em suas mãos? As dádivas. Pode ser pequenininho, pode ser pouquinho. A igreja já recebeu a pergunta, agora eu vou perguntar para os pastores, para os presbíteros. Onde está o dom que o Senhor nos deu? Será que eu estou usando o dom que o Senhor me deu? Será que eu estou lendo a Bíblia para pregar a Bíblia? Aí Jesus olha para aquele povo, como eu estou olhando para vocês agora, aquela multidão. E ele manda aquela multidão se assentar. E eu disse ao contrário nessa noite, eu disse para a multidão se levantar. Porque hoje a situação é totalmente diferente em alguns aspectos. Hoje é um povo que tem para dar de comer, mas que parece que não está entendendo o mistério. E Jesus diz para eles sentar, e quando eles se sentam, o elemento surpresa aparece com os pães, com os peixes. Jesus usa quem ele quer mesmo. E quem quer ele também, ele usa. Aí ele levanta aquilo, ora, e fala para os seus diáconos, deem de comer ao povo. Aleluia. Meu irmão, Deus vai usar a sua vida nesse lugar. Você não vai ser o mesmo mais. Põe a mão no seu coração, eu quero orar para você. Quem é que poderia imaginar que um menino ia alimentar uma multidão? Mas isso só aconteceu porque Jesus usou aquele menino. Jesus usou aquele menino. Eu estava lembrando, quando eu cheguei na casa do seu Cid, depois eu perguntei até o nome dela, a Larissa. Cadê ela? Está aí? Foi no banheiro. Quando, naquela vez, nós estivemos aqui, os médicos falavam que a Larissa não tinha mais, né? Não andava, tinha um problema muito sério. Não ia andar. Luxação no fêmur, né? No quadril, perdão, no osso do quadril. E se ela andasse, ela ia andar como? O presbítero até falou para mim. Cadê ela? Ela está aí? Deixa ela. Aí eu cheguei lá no seu sítio, ninguém percebeu, mas eu estava assim, ó. Não é que eu sou Tomé, não, mas eu olhando para ela. E ela anda direitinho, né, irmão? Ela corre. Cadê ela? Aconteceu aqui nessa igreja. Olha aí. Olha que coisa linda, gente. Meu Deus, eu falei que eu ia tirar uma foto com ela. No final eu vou tirar uma foto com ela. Ela ficou conhecida lá em Itaquá quando eu contei isso aí. E tem um mistério que o presbítero não sabe. Quando o irmão Aparecido falou, eu não lembrava. Eu não conseguia lembrar. Eu lembrava que nós oramos por alguém. Mas eu não sabia quem. E hoje está aqui a Larissa. Eu fiquei muito feliz de ver a Larissa. E tem o nome da minha sobrinha. Deus abençoe, tá, filha? Por quê? Porque Jesus está aqui. E eu quero ter a liberdade agora de pedir que você que está com algum problema e que não acredita que Deus vai te usar, se o pastor me permitir, eu vou chamar. Posso chamar, pastor? 2 minutos eu termino. Eu sei que a vida de pastor é difícil com horário, meu Deus. Mas, ó, já estou fechando tudo aqui, viu? Ficou. A outra parte fica para a próxima. Eu quero que saia do lugar, mas venha com ousadia para frente. Você que diz, puxa, mas eu acho impossível o Senhor me usar. A igreja vai orar por você, nós vamos orar. Na situação que eu me encontro, pastor, a coisa mais difícil é Deus me usar. Ou talvez você diz assim ao contrário, você está com sede de Deus e está dizendo, Senhor, eu quero que o Senhor me use, porque eu fui ajudado um dia e eu quero ajudar. Mas não perde tempo não, saia do seu lugar, irmão, porque eu acredito que Deus está levantando ministros aqui nessa noite. Não tenha vergonha se você é um obreiro, se você é simplesmente um membro da igreja, saia do seu lugar. Eu não estou fazendo convite para aceitar Jesus, para entregar a vida para Jesus. Estou fazendo um convite para obreiros do Senhor, que recebeu os dons do Senhor e não está sabendo como esses dons vão se manifestar. Deus usa quem Ele quer e pode ser você nessa noite. Saia, igreja, fique com os olhos fechados, aqueles que vão orar. E você saia do seu lugar, venha com todas as suas limitações. Talvez a doença. Eu estava no domingo fazendo uma visita, pastor. Aí daqui a pouco estou na casa de uma irmã viúva. Vem um Fusca, atravessa a rua assim, para com tudo. É um jovem novo convertido, desce chorando, desesperadamente chorando. Eu estava contando para o irmão Cido. E ele desce chorando. E eu, o que está acontecendo, filho? Abracei ele e falou assim, vem depressa, a minha mãe acabou de se matar. Ela está se matando lá em casa. Eu disse, não, sua mãe não está se matando. Não, rapaz, tu é um servo de Deus. Deus vai quebrar esse laço. E peguei meu carro, ele foi na frente, fui atrás dele. Um lugar ruim. O carro está sujo até agora, ruim o lugar. Quando chegamos lá, ela estava saindo de debaixo da cama, porque o marido puxava ela pelos pés. E o demônio manifestou nela, eu repreendi aquele demônio, disse, o que está acontecendo aqui? Eu olhei para ela, com perdão da expressão que eu vou usar, eu disse, deixa de ser burra, mulher. Para de ser burra, levanta daí. Comecei a falar assim com ela. Mas eu dei uma autoridade que Deus me deu, disse, levanta daí. E peguei ela, comecei a orar e repreender os demônios que estavam sobre a vida dela. Disse, larga de ser burra, levanta daí, senta aqui. E o esposo dela chorando, a filha chorando, uma contenda na família. Aí eu olhei bem nos olhos dela e falei, para de chorar. O que, que aconteceu? Deixa eu tirar a sua pressão. Tirei a pressão dela, olhei um pouco ela, vi as pupilas, olhei tudo, disse, não, não vai acontecer nada. Ela olhou para minha cara chorando, disse, pastor, eu ia pegar uma faca que está ali embaixo agora, ia sair, ia me esfaquear todinha e pular da ponte ali embaixo. Eu disse, não, Jesus me trouxe aqui para dizer para a senhora que a sua vida vai mudar hoje. Eu sou o elemento surpresa da sua vida. E a senhora vai tomar vergonha na cara, pedir perdão a Deus, porque quem se mata vai para o inferno. Aí ela começou a chorar, pastor. Sabe o que aconteceu? Preguei Jesus uns 40 minutos lá, orei por ela. Todos os comprimidos que ela havia tomado. Ela tomou 20 comprimidos antidepressivos de uma vez. E 10 relaxantes muscular. 30 comprimidos, todos os 30 comprimidos. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Saíram inteiros pela boca dela e ficaram no chão do banheiro. Eu disse para ela, sabe quem tirou isso aí com a mão? Jesus. Porque Ele vai te usar muito, mulher. Jesus vai te usar muito. Aí ela disse, ah, eu fui na macumba, eu fui não sei o quê, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu não quero saber. Eu quero saber que Jesus vai mudar a sua vida. E não vou fazer o apelo. Eu disse para ela, não vou fazer o apelo para a senhora achar que eu estou oferecendo alguma coisa qualquer, não. E que eu estou aproveitando a situação. A senhora, quando sentir no coração, vai pegar toda a sua família, vocês aqui, vão seguir o seu filho mais novo, que está indo para a igreja, lá serve a Deus com a gente. E que vocês muitas das vezes perseguiram aqui dentro. Vocês vão pegar, vão entrar no carro com ele. E quando sentir no coração, vão lá na igreja. Ou em qualquer outra igreja, entregar a vida de vocês para Jesus. Quando deu 10 para 6... para o Fusquinha na porta da igreja. Desceu toda a família. Nesse horário eu estava fazendo um apelo. Domingo passado. E eles aceitaram Jesus. Sexta-feira eu estava lá discipulando eles. E ela disse para mim, pastor, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter entrado naquela igreja. E sabe quem Deus usou lá na igreja? Não foi o pregador só, não. Não foi só a gente que estava pregando. Foi aquele irmão, quando eles chegaram na porta da igreja, o diácono. E o diácono fez assim no seu João, assim, falou assim, seja bem-vindo, meu querido. A obreira fez assim na moça e falou, seja bem-vinda. Jesus tem uma obra linda na sua vida e te deu um grande livramento hoje. Mas a obreira não sabia o que tinha acontecido, só eu sabia. Quando eu vi a obreira soltando ela, eu fui na obreira e deu mesmo. 30 comprimidos ela bebeu e não morreu. E ela disse, eu nunca senti tão bem. E eu estou olhando para pessoas aqui na frente, pastor, que Deus vai levantar na terra. Deus vai levantar na terra. Na terra. Eu sempre esqueço o nome do abençoado, do Marcelo. Vem aqui, eu quero te dar um abraço. Pastor, o senhor vai orar. Amém?
Vamos orar, irmãos. Deus querido. Pode? Aí estão essas vidas, Senhor, que querem ser usadas por Ti, meu Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, usa estas vidas para glorificar o Teu nome. Usa estas vidas para que teu nome venha a ser glorificado na terra. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Deus, vai colocando ousadia, unção e graça na vida dos teus filhos. Vai colocando, ó Pai querido, ousadia, unção e graça na vida da tua igreja, meu Pai. Para que nós possamos dar de comer aos famintos, ó Pai. Ó Deus querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós repreendemos toda a fúria do inimigo contra estas vidas, ó Pai. E nós te pedimos, ó Pai, reveste os teus filhos de unção e graça, dando a eles a bênção e a vitória, ó Pai. Eu te peço porque nós oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.